Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. É um texto bem conhecido, que você certamente já ouviu várias vezes. Eu mesmo pregar sobre esse texto, e outros pregadores também. Mas semana, quando eu orava, pedindo uma palavra para hoje, Deus falou muito comigo em Isaías, capítulo 6. Eu quero repartir com você aquilo que Ele me trouxe à memória enquanto pensava desse texto. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8. Quem encontrou pode dizer amém? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, Pai, eu te agradeço, porque eu sei que a tua palavra é poderosa demais para alcançar nossos corações e mentes. Te peço que ela possa lograr êxito, que toda resistência à tua palavra caia por terra, Senhor, nessa hora, para que ela possa fluir livremente nos nossos corações e mentes. Assim oramos e cremos, Pai, no nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Vocês podem sentar, por favor. Nós começamos o culto pedindo oração pelo caos que o mundo está vivendo. E encerramos agora com a última oração antes da palavra, citando mais uma vez esse caos, um deles causado por essa pandemia da Covid, né? A doença causada pelo coronavírus. O caos instalado em várias estruturas. No momento do caos, é muito comum ouvir o desespero. Quando as coisas começam a ficarem fora de controle, há uma tendência natural nossa de nos desesperarmos. O texto que lemos fala de um momento caótico na nação de Israel. O texto começa dizendo: no ano em que morreu, ou que o rei Uzias morreu. O rei Uzias, ou Amazias, foi um bom rei no reino de Judá. Depois que Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido. Vocês sabem disso, quem conhece a história bíblica minimamente sabe. Israel era composto por 12 tribos, né, como único rei. Quando começou a monarquia, com o rei Saul, logo depois o rei Davi, e o terceiro rei Salomão, filho de Davi. Mas quando Salomão morre, há uma divisão no reino, então divide-se em reino do norte e reino do sul. Reino do norte chamado de Israel, tendo Samaria como capital, e o reino do sul com mais 2 tribos chamada de Judá, reino de Judá, tendo Jerusalém como a capital. O reino do norte, durante toda aquela sequência, infelizmente só teve reis perversos. O reino do sul, porém, intercalou reis tementes a Deus e reis muito perversos. Durante um bom tempo depois da morte de Salomão, Judá foi governado por reis perversos, que não temiam o Senhor, que não buscavam o Senhor, corruptos, até que surge Uzias. Uzias começou a reinar muito jovem, começou a reinar com 16 anos, depois seu pai morreu, que foi um pai perverso, um rei perverso. Uzias vive até 78 anos de idade. Durante todo esse período ele reina em Israel. Foi um rei temente a Deus, um rei que, se você ler 2 Crônicas, capítulo 6, me fala a memória, 26, depois eu vejo com calma, tem a história do rei Uzias, acho que capítulo 6, Você vê a história desse rei, quanta coisa moderna ele fez. Armamentos novos, construções novas. Ele fez um reino muito bem sucedido em Israel. Só que houve um momento que entrou arrogância no coração de Uzias. E ele entra no templo para tomar o lugar do sacerdote. Ele pega o incensário, o que não era papel dele. Isso é um perigo. Alguns dizem que há muito mais perigo no sucesso do que no fracasso. E alguém, quando está muito senhor de si mesmo, se achando muito capaz, tende a se não tomar cuidado, a fazer coisas terríveis. Todo mundo já ouviu esse jargão, né? Que a riqueza corrompe, e há um contraponto a esse jargão, que a riqueza não corrompe, o poder não corrompe. Eles apenas revelam o que há de pior em nós. E talvez o coração de Uzias se revelou no lado pior dele, nessa arrogância. Ele foi inclusive confrontado pelos sacerdotes. Disseram: rei, não faça isso, é loucura. E ignorou os sacerdotes, passou por cima de tudo, e naquele momento começa uma lepra. E essa lepra, essa doença, o leva à morte. Ele passa anos confinado, tendo que reinar à distância, numa casa isolada, e o seu filho Jotão assumindo o comando executivo enquanto ele dava as ordens à distância. Mas foi um bom homem, a despeito desse equívoco. E quando esse rei morre, havia um temor: o que vai ser agora de Israel? Houve um abalo na nação, no reino de Judá. E o profeta Isaías, que era um homem que tinha uma certa relevância, importância na família, nas famílias nobres de Israel, se abala também, então ele vai ao templo. No meio daquele caos, ele vai ao templo. E ele tem uma visão. Ele vê o Senhor assentado em um grande trono, dentro do templo. Ele vê que há seres chamados de serafins, que a tradução literal seria seres ardentes, anjos como se fosse todo de fogo, diferentes. Eles tinham seis asas, como ele fala aqui. Esses seres angelicais, com duas de suas asas, cobriam o rosto para não ver a glória do Senhor assentado no trono, com outras duas cobriam seus pés em respeito para não pisar no lugar santo, e com outras duas asas voavam. Eles não somente faziam isso, como incessantemente eles clamavam diante do trono: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Eles declaram isso, é uma palavra, uma afirmação. Eles não estão pedindo a glória, eles falam: toda a terra está cheia da glória do Senhor. E quando aquelas vozes eram ditas, diz o profeta, que os batentes, os pilares do templo e das portas tremiam, e havia uma fumaça no templo, que é chamada de Shekinah. Aquela fumaça no templo invadia todo o templo, e Isaías fica apavorado com aquela imagem, grita: ai de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador, e eu estou vendo o Deus da glória, eu não posso ver isso. Então um daqueles seres vai no altar, o altar que era cheio de brasas vivas, queimando, pega uma brasa com uma ferramenta, com antenais, leva até os lábios de Isaías, toca nos seus lábios, diz: o Senhor purificou os teus lábios. E logo depois ele ouve a voz do Senhor que clama: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Né? Uma analogia, provavelmente, a Trindade: quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Isso é uma lição muito forte para nós, porque, como eu falei, estamos em um tempo de caos, assim como Israel estava. E minha preocupação é que nós percamos, nesse momento do caos, o senso de quem nós somos e de qual a nossa missão. Hoje, no começo do culto, eu falei sobre essa grande polêmica que aconteceu novamente com a empresa de hambúrguer, que fez propaganda com crianças, educando sobre a cultura ou ideologia, como a gente costuma chamar, de gênero. E lógico, eu não concordo com a propaganda, também acho que é um abuso com as crianças, mas, meus irmãos, de verdade, entrar em briga por conta disso, vamos boicotar essa empresa. Vamos boicotar quantas empresas, gente? Vamos comprar um monte de coisa, porque tem um monte de coisa para boicotar, porque tem um monte de coisa que oferece a Satanás, ao diabo. A igreja não está aqui para guerra de narrativa, gente, para quem aqui tem lugar de fala mais forte. A igreja é a voz que clama. Nós precisamos entender que o Senhor está no trono, e que o mundo vai oferecer o que ele quer oferecer mesmo, e que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Gastar tempo brigando com a empresa capitalista que quer ganhar dinheiro, que vive de lucro, ela está fazendo o que ela tem que fazer: educar os seus consumidores para ganhar dinheiro. É papel da igreja pensar o seguinte: qual a voz que a igreja tem clamado? Porque essa igreja que luta hoje, tudo bem, é um direito político nosso, como instituição, buscar os seus deputados, mas espera aí, nossas crianças estão aprendendo conosco que divórcio é comum. Nossas crianças estão aprendendo conosco que pornografia não tem problema. Nossas crianças estão aprendendo conosco que a igreja pode se misturar com a política para levar vantagem. É isso que elas estão aprendendo. É isso que elas estão aprendendo conosco. Então, muito mais que ficar em guerra de narrativa, lugar de fala, é pensar quem somos nós durante o caos. Por exemplo, é igual a questão da escatologia, que eu creio piamente, lógico, que o Senhor voltará e que haverá um juízo, que haverá um acerto de contas e que haverá salvação eterna e morte eterna. Mas é uma briga o tempo inteiro para saber qual a melhor teologia escatológica. Eu gosto muito de pensar o que Pedro diz: já que todas essas coisas vão acontecer, o que importa é que tipo de pessoa devemos ser nesse momento. E o que importa nessa hora, de fato, é quem somos nós nesse momento de caos. Muitos de nós estão sem esperança. E eu lhes confesso honestamente que tem hora que é difícil ter esperança mesmo. Cada vez que eu vejo notícias, como eu acabei de falar, gente, toda semana e talvez todos os dias, eu estou sabendo de alguém próximo de mim que está morrendo pela Covid. Pelos vários grupos que eu participo como pastor. Eu lhes confesso que manter meu emocional estável e saudável tem sido um grande desafio. Olhar para o que acontece com a igreja, com os escândalos,
os equívocos ministeriais, a quantidade de pastores se corrompendo, se vendendo para a política,
se vendendo para o dinheiro, os escândalos que estouram o tempo inteiro. Estamos no meio de um caos, irmão. Eu penso que, por mais desgraçada que seja a situação que vivemos com a Covid, ela é uma parábola, uma metáfora de como o mundo está. Esse caos já estava aí. Ele só foi sinalizado para nós. Uma igreja corrompida, perdida, confusa. Pais que não têm mais autoridade em casa para educar os seus filhos. Casamentos fracassando. Estamos no meio de um caos. E a primeira resposta ao caos é a desesperança mesmo, e o desespero. Mas o texto nos faz um convite. Ao invés de desesperança, que entremos na presença do Senhor. Amém? Hoje sabemos que a presença do Senhor não está limitada a um espaço geográfico, a um templo, como era o caso em Jerusalém, por uma razão didática. A lei é didática. A lei veio para mostrar para a humanidade o quão longe fomos de Deus e o quanto Deus investiu em nós enviando seu Filho. Era necessário que a humanidade entendesse isso por alegoria, por imagens. De um tabernáculo, depois de um templo, que tem átrio, santuário e santo dos santos, e divisões e compartimentos, e sacrifícios, para dizer: vocês entenderam quão longe vocês foram? E o quanto esse Deus se fez carne, habitou entre nós e rasgou o véu do templo para que pela graça fôssemos salvos, como foi pregado aqui domingo passado? Se nós menosprezássemos a lei, quão terrível seria, imagine menosprezar a graça, menosprezar essa oferta do sangue de Jesus. Então precisamos entrar nessa presença. Não é mais um templo, um prédio, mas é o Deus que não cabe no universo e que decidiu habitar dentro de seres humanos como nós. E temer o Senhor nessa hora. E buscar dele uma resposta. E aqui a gente vê algumas respostas que Deus quer trazer para nós durante esse caos. Primeiro, quando ele vê o Senhor sentado no trono, a mensagem é: o Senhor está no controle. E meus irmãos, eu quero que você creia nisso. Deus está no controle da história da humanidade. Pode parecer que não. Há um propósito eterno que nós não conhecemos plenamente. E nós precisamos entender que a soberania de Deus está acima disso tudo. Lógico, isso não nos dá argumentos para sermos irresponsáveis, porque Deus nos convidou, eu vou explicar daqui a pouco, a participar desse processo da completude, da revelação da sua soberania e da sua glória. Mas precisamos crer que Deus está no trono. Deus não perdeu o controle. Segundo, precisamos entender que a terra já está cheia da glória de Deus. Ela não vai ficar cheia da glória de Deus. A glória de Deus está espalhada nesse planeta. Em cada canto de pássaro, em cada barulho de água de uma cachoeira, em cada céu estrelado, em cada sol, em cada chuva, em cada movimento de rotação e translação desse planeta, a glória de Deus se manifesta. Você entende isso? Em cada sorriso de uma criança, em cada abraço de um amigo, em cada acolhimento necessitado, em cada pão entregue ao faminto, a glória de Deus está se manifestando. Ela está na Terra. O problema é como ela vai ser revelada. E aqui que nós entramos na história. Então, quando o profeta Isaías diz: ai de mim, porque vi isso tudo, essa glória inteira, é o primeiro passo para entendermos nosso papel durante esse caos. Se você voltar aos capítulos anteriores de Isaías, eu vou ler alguns versículos, não precisa acompanhar não, depois você vai ter gravado isso, só para você ouvir um pouquinho, por favor, tá? Por exemplo, só ouça isso aqui, não precisa se preocupar em abrir não. Isaías 3, versículo 9. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Versículo 10. Ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Capítulo 5, versículo 8. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Versículo 11. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se, se esquentam com vinho até a noite. Versículo 18, no capítulo 5. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. Versículo 20. Ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. E 22. Ai dos que são campeões em beber vinhos e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Aí vai. Capítulo 5, há vários ais. Ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. E são ais justos. A palavra, a expressão ai, os textos proféticos, fala primeiramente de uma lamentação, de uma dor. Ai! Mas também de um juízo. Ai de vocês, ai de vós. E se nos debruçássemos aqui sobre o capítulo 5 do profeta Isaías, veríamos que muitos ais que ele declamou, que ele profetizou, que ele gritou, que ele bradou há 2.700 anos atrás, na nação de Israel, se aplicariam hoje para a nossa nação. Busca por suborno, vantagem, bebedeira, desprezo dos mais pobres, abandono das crianças. Você vai ver vários desses ais se aplicando hoje. E são ais justos. E o que eu falei, é uma igreja hoje disposta a responder a tudo que o mundo diz, gritando, tem que gritar, não há nenhum problema nisso. E dizemos, ai daqueles que abusam das crianças, fazendo propagandas para seduzir suas mentes, com ideologia de gênero, ai daqueles que passam desenhos animados com imagens satânicas ou de prostituição para as crianças, ai daqueles que nas novelas mostram beijo gay e tudo mais, ok, ai sim, ai dessas coisas. Porém, de uma vez por todas, precisamos entender que no momento exato que contemplamos o Senhor, nós trocamos o ai de vós pelo ai de mim. A igreja precisa sair do ai de vocês para o ai de mim, para o ai de nós. Está na hora de entendermos que somos corresponsáveis pela tragédia que o mundo enfrenta. Está na hora de a igreja entender. E quando eu falo a igreja, eu não falo de um CNPJ. Eu não falo de uma logomarca. Eu não falo de um ente do lado de fora institucionalizado. Eu falo de indivíduos como eu e você. Ai de mim, que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim que a minha boca não tem sido uma boca pura para ser uma voz que clama no deserto. Meus amados irmãos, eu peço a todos nós nessa manhã que ouve essa palavra, ou aqui ou online, que em nome de Jesus, durante esses poucos minutos estamos aqui presentes, você tem um tempo com Deus, diga: Senhor, me ajuda a entender quem eu sou nessa história. me ajuda a gritar ai de mim, porque eu sou responsável por isso também. Porque sim, eu sou responsável pela tragédia que o mundo enfrenta. Sim, eu sou responsável. Eu lembro de uma vez um amigo nosso falou de uma reunião, que eu não esqueço mais disso. Porque houve um evento, não lembro onde foi esse evento agora, mas o assunto era casamento ou famílias homoafetivas e casamento gay. E aí, um dos palestrantes falou: talvez nossa maior barreira seja a igreja, tanto católica, mas principalmente a igreja evangélica, que sempre se opõe. E o outro palestrante falou: fica tranquilo, era assim com o divórcio também. Com o tempo eles aceitam. E não é uma verdade? Eu não quero colocar peso sobre ninguém que está no seu segundo casamento, por favor, não me entenda mal. Mas, meus irmãos, a maneira que tratamos o divórcio hoje parece que não é nada. Esquecemos que ele fala que ele odeia o divórcio. Eu acho que eu fazer algo que Deus odeia tem que me incomodar. Eu não estou dizendo que tem que ficar casado num casamento infeliz a vida inteira, onde há abuso, violência, traição. Não, mas espera aí. Eu não posso tratar isso como de qualquer coisa. Onde cristãos estão no terceiro, quarto, quinto casamento, onde pastores estão no segundo, terceiro casamento. Alguma coisa está extremamente errada. A tranquilidade que lidamos com a pornografia hoje, ah, é do mundo, é assim mesmo, não dá para segurar. A tranquilidade com que lidamos, como eu falei aqui, com o envolvimento político, com o enriquecimento absurdo de alguns líderes cristãos. Questões que antes nos coravam de vergonha. Ai de mim. Ai de nós, igreja. Porque estamos apontando para o mundo o que não é glória do Senhor. Já que a nós é dada a missão de revelar essa glória. Ai de mim. Então, tem que sair do ai de vocês para o ai de mim. Você entende isso? O primeiro processo que eu quero durante o caos é que nós entendamos aqui. Deixa eu tentar ser o mais tranquilo e didático possível. Eu repito, nós estamos em um momento de caos, que alguns não entenderam ainda. Quando essa pandemia começou, há quase 2 anos atrás, nós falávamos: isso é uma questão sistêmica, isso vai afetar todo o sistema da humanidade. Não é só a saúde, não. A economia, a política e a moral, porque tudo vem junto a rebote. É o que estamos vivendo. E a fé está sendo colocada em xeque. Meus amados irmãos, ok? Mais de 500 mil de pessoas morreram no nosso país em menos de 2 anos com uma única doença. Causada por diversas causas, provocada por diversas causas, pela própria pandemia, pela irresponsabilidade de alguns líderes, desde o líder maior da nação, aos líderes de Estado também, que roubaram, usaram mal as verbas que foram enviadas para construir hospitais ou comprar medicamentos, mas ao líder nacional principal, que também tem sido irresponsável, a verdade é essa, brincando com uma questão séria como essa, aos interesses politiqueiros dos dois lados, cada um querendo levar vantagem. E no meio disso tudo está um povo atordoado, brigando um contra o outro, digladiando-se nas redes sociais como se fossem inimigos, se ofendendo, se xingando, e Satanás festejando isso tudo. No meio desse caos inteiro, e que é real, e que é sistêmico, a fé tem sido abalada. Esperava-se nesse momento de caos que a igreja do Senhor se humilhasse em oração. Sim, que dada a oportunidade de nos encontrarmos, houvesse luta na fila para conseguir vaga nos cultos. Mas uma boa parte está vivendo como nos dias de Noé, casando-se, dando-se em casamento, assistindo pela internet. É um prazer que você assista pela internet, mas seu lugar é aqui, chorando com os irmãos, a não ser que haja um impedimento sério da sua saúde, a não ser que você de fato não possa estar aqui. E eu sei que você vai bater em mim quando ouvir isso, mas eu vou repetir mais uma vez. Esse assunto que não vem estar com os irmãos, mas está na praia, no shopping, nas festas, isso é hipocrisia. Porque é tempo de chorar nessa hora, e chorar nessa hora, irmãos. É tempo de nos humilharmos. Por favor, igreja de Cristo, o mundo está esperando da igreja. Que a igreja diga, ai de mim, que se humilhe. Porque estamos diante de um caos. E só vai acontecer essa humilhação diante do caos, só vai acontecer se primeiro tiver uma revelação clara de quem é o Senhor que está no trono. Pode ser até paradoxal o que eu vou dizer, mas o Senhor que está no trono tem poder de dar a vida e tirar a vida. tem poder, como o próprio Cristo disse certa vez, por que vocês têm medo de quem rouba e não têm medo daquele que pode te matar e te lançar no inferno? É desse Deus que estamos falando. Por que eu digo que é um paradoxo? Porque esse Deus é o mesmo que nos ama a ponto de dar a sua própria vida. Então, diante dessa revelação, todo caos à nossa volta perde o poder diante da glória dele. Você entende isso? E aí eu me humilho e digo, ai de mim. Está faltando ai de mim, gente. Sabe por que está faltando ai de mim? Está tendo muito ai de vós. É muita gente brigando, acusando um ou outro. É muito tempo gasto na internet para acusar esse ou aquele, A, B ou C. E pouco tempo. Eu vejo poucas postagens de cristãos na rede social. Ah, mas rede social comunica muito, porque a boca só fala do que o coração está cheio, meus irmãos. A boca hoje é digital. Nós deveríamos ter mais postagens de cristãos falando, ai de nós, oremos pela nação, estamos em sofrimento, perdoa-nos, Senhor, somos pecadores, mas está muito tempo se gastando apontando o dedo em riste. Apontando o dedo. E pouca gente batendo no peito e dizendo, ai de mim. Talvez que esteja faltando revelação de quem é o Senhor. E finalmente, e principalmente, o que esse Senhor espera de nós. Porque depois que eu saí do ai de vós e chego no ai de mim, o próximo estágio é eis-me aqui. Porque depois que ele falar ai de mim, o Senhor fala, ok, é verdade, você é um pecador de lábios impuros e habita no meio de um povo de lábios impuros. É verdade que você é culpado também, é corresponsável, mas espera aí. Eu quero repartir minha glória. Eu quero tocar os teus lábios. E depois quero perguntar, quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Já que a glória está aqui, quem vai mostrar para esse mundo qual é a glória? E a resposta é, eis-me aqui, envia-me. Diante de tanto caos, tanta desesperança e tanto medo e tanto pavor, nós oramos que se levante uma igreja, que se levantem irmãos que vão dizer, Senhor, estou aqui, conta comigo, para revelar tua glória a esse mundo. Como essa glória vai ser revelada no meio do caos? Há uma passagem bíblica que todos conhecem, que Jesus certa vez chega a uma cidade e há ali um cego de nascença. E quando os apóstolos veem aquele cego de nascença, ele nasceu cego, eles perguntam a Jesus, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha a pergunta que eles fazem. Quem é o culpado? É a direita ou a esquerda? É o Bolsonaro ou o Dória? É a China ou os Estados Unidos? Quem é o culpado? A gente quer achar o culpado. Luta por direito. Porque se eu encontrar um culpado, opa, me safei, né? Como diz o Paulo Júnior, é um monte de crente safado, querendo se safar. Não entendendo o que é salvação, não entendendo o que é salvação de verdade. O culpado é fulano, não sou eu. Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Porque havia uma teoria louca, meio que cabalística, que uma criança podia pecar no ventre. Ou então assumir a culpa do pecado dos pais, porque ele é cego de nascença. Então ele não ficou cego na trajetória da vida, entende? Se na concepção deles aquela criança era cega de nascença por causa de um pecado dela, houve algum pecado intrauterino. Ou então havia um pecado transgeracional, uma maldição hereditária, que fez com que aquela criança nascesse cega e vivesse cega a vida inteira. E cegueira, em especial, é uma doença que Jesus se incomodou muito com ela. Você pode ver vários textos bíblicos, Jesus curou cegos. Ele encontrava com cego, ele curava. Ele chega a dizer, quando em Nazaré se declara como Messias, eu vim trazer boas novas aos pobres, dar vista aos cegos. Porque essa é a missão principal do Cristo, abrir os olhos de quem está cego. É a missão da igreja. Então eles perguntam, quem é o culpado? Ele fala, nem ele, nem os seus pais. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. e Jesus cura aquele homem. Há muitas questões, irmãos, que eu não tenho resposta. Isso me angustia muitas vezes. Por que Deus permite tantas mortes assim? Por que alguém aparentemente saudável, esse rapaz, o Paulo, meu Deus, é internado, e eu ser entubado, morre. Enquanto outros que tudo apontava que iam morrer, saem sãos. Por que o Senhor não mata esses corruptos todos? Por que não cai uma bomba em cima do Congresso Federal e mata todo mundo que a gente acha que vai resolver o problema? Por que corruptos não morrem, não morrem, enquanto gente honesta morre? Não sei. Honestamente, não sei. Eu não vou me arvorar para ousar dar respostas simples para questões tão complexas como essas. Eu confesso que é uma crise muitas vezes para mim. E essa crise gerou, engendrou, formou uma teologia muito perigosa, que é a teologia liberal, que na intenção de ser mais palatável ao mundo, deu respostas óbvias, ou tentou encontrar respostas. Ah, Deus então não é onipotente. Ou então Deus é onipotente, mas não é onisciente. Ou então Deus não está nem aí para a humanidade. Deus é um Deus que está lidando com coisas espirituais e o mundo aqui nós fazemos que bem entendemos. Então qual é a resposta que você faz? Não sei. Desculpa, não sei. Só sei de uma coisa. Diante do caos instalado, só me resta uma esperança. Senhor, que eu seja um instrumento para revelar a tua glória nesse caos. E a minha pergunta sincera e honesta, por favor, não estou com o dedo apontando, perguntando para você. Para mim, eu espero que você pergunte a você mesmo. Sil Farney, você tem sido uma resposta nesse tempo? De revelar a glória? Será que no meio desse caos as pessoas se aproximam de você e encontram alguém com uma palavra de esperança, de consolo? Será que eu estou pronto para repartir o pouco que eu tenho com alguém que não tem do meu lado? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Envia-me para onde? Para revelar essa geração perversa a tua glória. No meio do caos, meus irmãos, o Espírito Santo está bradando e perguntando: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Mas eu não sou um missionário, pastor, eu não sou um pregador, nem sei pregar em púlpito. Não. Quem vai ser a empregada doméstica que vai revelar a sua patroa? Quem é o Senhor nessa hora? Quem vai ser o engenheiro que vai revelar os seus funcionários? Quem vai ser o patrão que vai revelar os seus empregados? Quem vai ser o motorista de ônibus que vai revelar os usuários do ônibus? Quem vai ser o gari que vai revelar o morador da rua? Quem vai ser o médico que vai revelar os seus pacientes? Quem vai ser o internado em hospital que vai revelar o seu colega de enfermaria? Quem é a glória do Senhor? Quando nós, igreja, pararmos de gastar tempo brigando por narrativa e por direito de fala nesse mundo cheio de iniquidade, e fomos simplesmente a voz que clama no deserto, a glória de Deus vai ser revelada. Durante todo esse caos que o mundo está enfrentando, há uma esperança que queima no meu peito. É nessa esperança que eu estou arvorado, que a voz do Senhor vai clamar, e que jovens e adolescentes dirão: eis-me aqui. Que Deus levantará uma geração que não vai se corromper com o pecado. Eu nunca perdi essa esperança. Que eu verei com os meus olhos, essa é a minha esperança, antes que o Senhor me chame de volta para casa. Porque de verdade, é fato que eu digo que Ele me chamar, estou pronto para Ele. Eu confio naquele que me redimiu e sei em quem tenho crido. Mas é meu pedido honesto a Ele, é: Senhor, antes que o Senhor me chamar de volta para casa, me permita ver uma geração que diz: eis-me aqui, esse clamor. Me permita ver uma geração que, em vez de gastar tempo acusando os outros, vai se humilhar diante do Senhor pelos seus pecados e vai se tornar corresponsável, vai assumir a responsabilidade. Meus irmãos, chega da igreja viver de resposta. Ela tem que ser aquela que promove a questão. Nós precisamos voltar a ser protagonistas, irmãos. Nós precisamos voltar a ser aqueles que provocam, não os que respondem às questões levantadas pelo mundo. Nós estamos caindo em armadilhas de Satanás para gastar tempo respondendo questõezinhas pequenas que não têm resposta, entrando em briga que nunca vai acabar, quando deveríamos ser aquele. E as pessoas se aproximam de nós dizendo: por favor, me dê um pouco da paz que você tem. seus homens da paz na cidade. Dizer, por favor, ore por mim, porque eu consigo ver você no meio desse caos inteiro sendo alguém que tem paz. Por que isso aconteceu? Porque eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E quem vê o Senhor se santifica para quê? Para que outros vejam o Senhor também através dele. Eu vi o Senhor, e porque eu vi, por graça, e fui tocado pela sua graça, agora eu me santifico, para que pela minha santificação outros vejam o Senhor na minha vida. Meus amados irmãos, quando a igreja entender isso, de verdade, nós traremos esperança a essa humanidade. Levantaremos uma geração que, em vez de acusar o próximo, vai se humilhar e vai ser resposta para o clamor de Deus. Eu quero encerrar essa palavra orando conosco aqui. E a minha oração sincera nessa manhã, primeiro, é que todos nós, realmente, no meio de todo esse caos, vejamos o Senhor. A minha oração é para que, no meio desse caos que está estabelecido, o Senhor se revele para nós. Porque, meus irmãos, se eu andar um pouquinho para o lado, se eu coxear um pouquinho para o lado, a dor que eu estou sentindo no peito pela humanidade vai me matar. Se eu coxear um pouquinho para o lado, a minha desilusão com a igreja vai me matar. Se eu coxear um pouquinho para o lado, as muitas vozes em torno de mim vão me enlouquecer. Porque há motivos para isso. Eu estou há 44 anos servindo o Senhor. Desde meus 13 anos envolvido com pregação do Evangelho. E vi poucas mudanças. E vi muito desrespeito à palavra. Como dizia o cantor secular, meus heróis morreram de overdose. Alguns dos meus heróis morreram de overdose religiosa, de adultério, corrupção financeira. Alguns dos heróis da minha adolescência, que eu admirava pregando no púlpito, se corromperam com esse mundo. Se tornaram adúlteros, tiveram amantes, enriquecer ilicitamente, mudar a pregação. Se eu olhar um pouquinho para o lado, se eu pender um pouco, se eu coxear um pouquinho para o lado, a desesperança vai me matar. A injustiça feita com irmãos, com pastores honestos, vai me matar. Eu vou afundar na depressão. O que me mantém aqui não é porque eu sou uma pessoa resiliente demais, ou porque eu sou... Não. É porque eu decidi olhar para o trono. Para o autor e consumador da minha fé. Onde começou a minha fé e onde um dia vai se consumar, nele. E aí, olhando para ele, eu quero que você entenda isso. Eu duvido, me perdoe a honestidade, que alguém que realmente olhe para o Senhor tenha direito de ser arrogante. Não tem como. Alguém que olha para o Senhor gastar tempo batendo nos outros, não dá. Alguém que realmente olha para o Senhor gastar tempo acusando os outros, não dá. E quando você olha para Ele, você vê a tua imundice. E você vê o poder da graça. E você pensa, como é que esse Deus Santo me amou? Ele sabe quem eu sou. Ele me conhece por dentro. Ele sabe minha maldade. E mesmo assim me ama. Ah, meu irmão, diante disso, eu não posso mais acusar ninguém. Eu só posso bater no peito e dizer, como aquele publicano na parábola de Jesus: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Mas não somente isso. Eu não posso ficar nessa atitude platônica e de humilhação, de miserável homem que sou, mas tem que sair disso, dizer: Senhor, eu ouvi uma voz, e essa voz dizia: quem o enviarei? Quem há de ir por nós? E já que eu vi o Senhor, e parei de gastar tempo acusando o outro, e percebi meu pecado, e mesmo assim o Senhor pergunta quem vai por ti, eis-me aqui. Num mundo de tanto caos e desesperança, a grande busca desse século é autoconhecimento e autorrealização. Não há autoconhecimento longe do Pai. Não há autorrealização longe do Evangelho. Ninguém se conhece totalmente sem se conhecer como o Pai o conhece. E ninguém se realiza totalmente sem realizar a missão do Pai. Então, meu irmão, você quer encontrar sentido na vida? Humilhe-se diante dele e oferece tudo que você tem a ele para servir o próximo. E aí, no meio desse caos inteiro, todas essas vozes do caos vão se calar, vão perder a força diante de uma única voz: quem eu enviarei, quem há de ir por mim? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, estamos no caos. Uzias morreu, Senhor. A justiça morreu. A equidade morreu. A paz morreu. A expectativa morreu. Estamos num caos nessa nação, Senhor. Pessoas egoístas estão no poder, Senhor. Gente perversa, que luta pelos seus próprios interesses, que menospreza o pobre necessitado. Gente corrupta, Senhor. Egoísta. Estamos no caos, porque os nossos púlpitos se tornaram em palcos, em picadeiros, para divertir as pessoas. Estamos num caos, porque os nossos pastores se tornaram companheiros de ladrões. Estamos no caos, Senhor, porque cada um de nós se acha no direito de julgar o outro e apontar o dedo. Irmãos estão ferindo irmãos para levar razão na discussão, Senhor. Estamos no caos pelo luto terrível de famílias que não puderam sepultar os seus entes queridos com dignidade, pelas viúvas jovens, pelos meninos e meninas órfãos de pais jovens. Estamos no caos, Senhor, pelos pastores frustrados, honestos, íntegros, gente honesta que desistiu do ministério porque cansou desse sistema corrompido, enquanto lobos devoradores vestidos de ovelhas sobem aos nossos púlpitos, Senhor. Mas no meio desse caos há uma esperança, e é dessa esperança que eu oro nessa manhã, Senhor. Que o Senhor se revele a esses irmãos, assentado num alto e sublime trono. Que no meio de toda a sujeira de Brasília, de toda a sujeira do Palácio do Guanabara, toda a sujeira das Assembleias Legislativas, toda a sujeira dos púlpitos e altares, vejamos um trono, Senhor. Um alto e sublime trono, onde o Cordeiro que foi morto está ali. Ele é cordeiro, ele está vivo, mas seu pescoço está cortado e sangrando. E vimos esse cordeiro assentado no trono, aquele que teve dignidade e honra para desatar os selos e abrir o livro, está assentado no trono. Chore, queribalabaraba, chore, senhores. E ao redor desse trono há seres ardentes gritando incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por favor, Senhor, arranca, arrebata a igreja dessa mediocridade religiosa, de discursos bonitos, de oratórias bem elaboradas, de mensagens inclusivas, de teologias liberais muito belas, filosóficas, mas mortas. E nos arrebata até o trono, porque o Senhor está no trono. Que as potestades e principados ouçam: o Senhor está no trono. Que as potestades de Brasília ouçam: o Senhor está no trono. Show. Que a Babilônia,
que colocou profanação no altar. Babilônia religiosa, ouça, o Senhor está no trono. Por favor, nos leve a essa revelação, Senhor. E diante dessa revelação, assim como João em Pátimos, nos leva a cair como mortos. Que voltemos a ter medo dessa voz que quando clama faz o templo tremer. Volta a nos dar medo da tua presença, Senhor. Por favor, nos ajuda a desconstruir essa imagem de um Deus patético, covarde, com crise de identidade, que busca adoradores desesperados, mas um Deus que é Senhor e que a sua voz faz as bases tremerem. E diante disso, Senhor, que eu e meus irmãos digamos todos juntos: ai de nós, Senhor. Não quero mais dizer ai dos outros, não quero mais dizer ai dos políticos, ai dos corruptos. Ai de nós. Ai de nós. Que temos lábios impuros. Ai de nós, Senhor. Ai de nós, Senhor. Ai de nós. Que todas as vozes que gritam na mente das pessoas que ouvem essa palavra, todas as vozes ideológicas, filosóficas, religiosas, sofismas, todas as muitas vozes que confundem a mente dessa nação com desesperança, calem-se agora! Calem-se agora! Para que aqueles que nesse momento de oração saíram da mediocridade, saíram da religiosidade e foram arrebatados ao trono do Cordeiro, ouço a única voz que precisam ouvir hoje, e a voz é: quem eu enviarei? Quem irá por nós? Quem eu enviarei? Quem irá por nós? Quem eu enviarei? Quem irá por nós? E se você, assim como eu, entendeu isso, aqui ou em casa onde você estiver, se você entendeu, levante a sua mão e diga: eis-me aqui, diga. Mas, antes de dizer eis-me aqui, ouça com atenção. Deus está procurando gente que vai abrir mão dos seus direitos e parar de gastar tempo brigando pelos seus direitos. Porque a iniquidade, a busca pelo direito próprio, é a maior sinal do fim dos tempos, pelo amor esfriando. Ele vai dizer: Senhor, esse eis-me aqui quer dizer: Senhor, eu estou pronto a abrir mão dos meus direitos para revelar glória para alguém. Você está pronto? Então diga, está pronto? Então diga: eis-me aqui. Diga: eis-me aqui. Eu oro por cada irmão que entendeu essa palavra, Senhor. E que esta semana que está começando hoje, sejamos os instrumentos da revelação da glória do Senhor para alguém. Para uma pessoa, pelo menos, Senhor. Para o vizinho, para o parente, para o funcionário, para o patrão, para o colega de escola. Para alguém que vai chegar até nós. Eu quero orar por isso, que o Senhor vai enviar os desesperados e desamparados, os desesperançados para esse irmão. Ele vai ter encontro com pessoas desesperançadas. E ele vai ser uma voz de esperança. Ele não vai ser mais uma coisa. É assim mesmo. Vai só piorar. A culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Dória. A culpa é da China. Não, não, não. Ele vai dizer, meu irmão, deixa eu falar uma coisa contigo. Está tudo acontecendo, mas há um Senhor no trono. E esse Senhor está vindo para buscar a sua igreja. Que nós sejamos essa voz, Senhor. E que nossa vida combine com o nosso discurso. Para que haja esperança. Assim oramos e cremos, Pai. No nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Que agrade.